b9.com.br.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
Google vira o maior vendedor de smart speakers do mundo.
Pornhub lança seu serviço de VPN.
E o novo e mais poderoso Razer Blade.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, você está ouvindo Tecnicalidade e Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
E eu sou o Rafael Silva!
Eba! Essa semana estamos aqui presentes. Semana passada a gente estava muito cansado. 3 horas da manhã.
Sobrecarregado.
A gente não tinha começado a gravar ainda. 3 horas da manhã, no caso, para mim. Rafael estava enrolando para fazer a pauta. Sim, eu disse.
Na verdade,
Brasil,
eu estava cansado pra caralho para fazer a pauta.
Isso,
estava fazendo
isso
assim mesmo.
Isso foi gravado. E agora estamos aqui de volta. Conseguimos fazer a pauta adiantados, então essa semana está tendo Tecnicalidade para vocês. E essa semana também, o que, que está tendo junto com a Tecnicalidade? Claro, outros podcasts da família B9, porque a família B9 não para. A gente para, mas a família B9 de podcast não para. Então, se você quiser ouvir lá algum podcast da família B9, tem vários bacanas pra você ouvir. Tem o Braincast, tem a Caixa de Histórias, Mamilos, Naruhodo. Agora o Histórias para Garotas Rebeldes. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, verdade. Quase que eu erro o nome do podcast.
Sim.
Que tá muito bacana. Não lembro se a gente já comentou sobre ele aqui, mas tá muito bacana.
Já comentamos, sim, embora... E vale a pena comentar de novo, porque o primeiro episódio é sobre a mulher que ajudou a colocar um homem na Lua.
Pois é, topíssimo. Né? E se você quiser ouvir lá, é só você entrar em b9.com.br/podcast, que você com certeza vai encontrar alguma coisa que te interessa. Fechado?
Uhum. Fechou.
Beleza. Então vamos começar logo essa putaria, porque não tô afim de ficar esperando, não. Valeu?
Vambora, vambora. Correndo. Vambora.
Correndo. Nós temos muitos
essa
competidores.
Essa semana, a droga.
Não foi essa semana, seu trouxa. Nós temos muitos competidores no mercado de smart speakers, os alto-falantes inteligentes aí de várias marcas, mas duas, obviamente, se destacam, são as maiores aí do mercado, que são a Amazon e o Google.
Não curiosamente, só... também empresas que não se dão muito bem no termo, em termos de speakers, né?
Pois é,
então,
exatamente.
Bloqueando sempre a outra, estão sempre em pé de guerra e nunca conseguem chegar num acordo aí, né?
Pois é, elas estão sempre aí em pé de guerra, não tá dando muito certo nenhum tipo de parceria entre as duas. E agora eu acho que vai dar menos ainda, porque a Amazon tem os seus dispositivos Echo e o Google tem os seus dispositivos Google Home, que são os alto-falantes aí das duas empresas, que têm os seus assistentes virtuais inteligentes disponíveis. E qual é a grande questão, né? Os dois estão em primeiro lugar ali no topo de vendas porque, óbvio, tem os melhores assistentes. Não é porque a qualidade de som da caixa do alto-falante é a melhor, mas sim porque eles têm os melhores assistentes. E tem versões também mais baratas para você comprar. Porque, né, pagar $350 num smart speaker Apple Siri para ainda ter uma inteligência artificial que não é inteligente é complicado, não é mesmo? Mas como eu falei, tem muitas empresas que fazem esse tipo de dispositivo. Mas a Amazon sempre foi o primeiro lugar em vendas porque eles chegaram primeiro com esse tipo de dispositivos, então eles dominaram o mercado por muito tempo. Mas o jogo virou. A mesa agora é do Google. Da Google, tam, na verdade. Tam. Não sei. É a Google ou Google? Ah, não sei.
A Google, eu lembro. Eu acho que já comentaram
a
isso.
Google. Pronto. Então é a Google. A Google agora passou à frente da Amazon em números de vendas. Inclusive, o crescimento da Google nesse trimestre foram de mais de 500% em vendas desse tipo de dispositivo. Então, quer dizer, os caras, assim, chegaram no topo mesmo. pegando aí um total de 36,2% das vendas do primeiro trimestre desse ano. No mesmo período do ano passado, a Google tinha uma fatia muito menor no mercado, de apenas 20%, enquanto a Amazon, na época, tinha quase 80% das vendas. Então era quase totalmente dividido só entre Google e Amazon, e as outras fabricantes nem apareciam direito. No total, foram vendidos 3,2 milhões de dispositivos Google Home e Google Home Mini. Ou seja, tá fazendo sucesso. Eu tenho quase que total certeza que o Home Mini foi quem alavancou o número de vendas por
custar
$50 ou 49 pesos, ou sei lá o que que é libras, pesos. Que pesos? Cala a boca. 50 libras, essas coisas, e ainda muitas vezes com desconto e vindo em bundles e tudo mais, com certeza aumentou o número de vendas aí.
O Google, ele fez o Home Mini provavelmente com uma perda de dinheiro aí, já pensado, né? Porque, meu, não tem como um equipamento desse tipo, com essa qualidade, custar esse valor irrisório, sabe, pra produzir. Eu acho que o Google, já pensando em dominar o mercado, deve ter pensado em pra fazer um produto relativamente menor, com um valor de venda que não seja muito alto, mas que ele ganhe dinheiro ao longo do uso que o usuário vai fazendo, né? Que é basicamente o plano de negócios de Google em todos os serviços deles.
Pois é, com certeza. Eles provavelmente pensaram nesse produto realmente como prejuízo, ou no mínimo o produto
não
dá lucro.
Uma margem bem pequena.
Eu acho que nem margem eles pensaram em tirar do Google Home Mini. Acho que foi aquela coisa tipo, ou o Google Home Mini dá prejuízo, ou ele não dá lucro. Pronto. Não tem como esse
ele se paga.
Exatamente. Eu não acho que tenha como esse negócio dar lucro. Ainda mais vendendo, às vezes, por $39. Não dá pra entender. Não é possível. A Amazon ficou em segundo lugar nesse trimestre, né? Com 27,7% de participação nas vendas. Ainda um valor bem alto também, com 2,5 milhões de dispositivos vendidos. Só que ficou em segundo lugar. Tenho certeza que o Jeff Bezos ficou tristonho. Blá, blá, blá. Ok. Inclusive, enquanto o Google subiu aí 500% no número de vendas, a Amazon, como ela já era, né, grande dominante do mercado, teve um aumento quase que irrisório de só 8% no aumento de número de vendas. Então, quase não dá para sentir que a Amazon cresceu nesse sentido, né? Mas uma explicação que pode ser dita para essa queda grande da Amazon, né, em termos de participação de mercado e tudo mais, foi justamente o aumento de vendas geral no mercado, né? A quantidade de outros dispositivos que estava disponível, né, porque a Amazon foi a primeira, e também outros fabricantes começaram a aparecer e começaram a criar seus próprios produtos. Em 2017, só 2,9 milhões de unidades foram vendidas no todo do mercado, né, nesse mercado de smart speakers. Subindo para um total de 9 milhões agora em 2018. Então, é uma categoria que está crescendo e que provavelmente ainda vai crescer muito. Acho que ainda tem muita possibilidade, ainda mais com tudo que a Amazon tem feito em termos de esforços para trazer esses dispositivos para a sua vida. Eu não sei se, por exemplo, o Amazon Echo Show e o Amazon... já nem lembro. Aquele que é redondinho, que tem a tela na frente, que eu já nem lembro o nome. É tanta coisa que a Amazon lançou que eu nem lembro.
Esse foi o que o Google bloqueou, né?
Sim, exatamente.
Não é o Echo Show, não?
Não, acho que não é o Echo Show. Foi o que lançou depois do Echo Show, que também tem uma tela, mas ele é redondinho. Ele parece um relógio de...
Echo Spot?
Echo Spot, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho quase certeza que é isso, sim.
Eu tô vendo com a tela dele aqui.
Aumentou a quantidade de dispositivos disponíveis e aumentou o número de fabricantes que estão fabricando esse tipo de dispositivo, né? Então, não tinha como não subir o número de unidades vendidas, e agora eu acho que vai subir ainda mais com mais gente entrando no mercado.
E vamos lembrar que tem 2, 3 bilhões de pessoas conectadas no mundo. Sim. E venderam só para 9 milhões por enquanto. E isso é um preço bem irrisório para você entrar no mercado. É, você tem um assistente na sua casa. É, sim, basicamente, e... $50 é o que você paga, sei lá, de mês na internet. Então, com certeza, deve aumentar o mercado.
Não, e também tem a questão que muita gente ainda não adaptou sua própria casa com dispositivos smart, né? Que é o principal argumento para você usar um assistente virtual em smart speaker, né? Porque você tem um assistente já no seu celular, então muita gente deve pensar, ah, para que eu quero um dispositivo dedicado para isso ou de alguma outra forma, entendeu? Tipo, ah, vou ouvir música nele ou vou ouvir um podcast ou alguma coisa assim. Mas eu já tenho uma caixinha de som Bluetooth. Não faz sentido, agora, mas com outros dispositivos ligados, você tem uma luminária, uma luz, né? Uma máquina de café, fazer café, qualquer coisa, aumenta a possibilidade da pessoa querer comprar, né? É, as duas empresas conseguiram aumentar suas vendas aí fora dos Estados Unidos, inclusive fazendo com que os Estados Unidos se tornasse um mercado que detém menos da metade das vendas desses dispositivos, então... Perdeu muita relevância, era primariamente Estados Unidos que recebia esses dispositivos, que lideravam em vendas nesses dispositivos, agora outros países estão seguindo aí, provavelmente países da Europa e não sei se, acho que no Brasil não vende, mas...
É, acho muito difícil no Brasil estar vendendo, porque né, com a alta do dólar é meio difícil.
É, pois é. Provavelmente tem Ásia, Canadá, outros mercados aí. Acho que, não sei se na Ásia tem algum país que tem suporte a esses dispositivos. Acho que da Amazon sim, mas do Google não. É, mas Canadá com certeza e alguns países da Europa também. É, a Apple ainda não chegou a aparecer nesse ranking.
Por que será, né?
Mas porque o levantamento está colocando ela em quinto lugar, com uma média de 600 mil unidades vendidas, no caso do HomePod, né? O que eu já achei até bastante para $350 e toda aquela coisa que a gente falou, a Siri e todo o fato de que o HomePod veio 100% capado no lançamento, né? Não tinha quase nada do que foi anunciado. Ele era basicamente uma caixa de som Bluetooth glorificada, né? Com a Siri posta.
Basicamente.
E a Apple ainda ficaria atrás aí da Alibaba, com um pouco mais de 1 milhão de unidades vendidas, que eu fiquei até curioso de saber qual é o... que inclusive nem pesquisei, mas deveria ter pesquisado. Qual é o dispositivo que eles vendem, nesse sentido, smart speaker. E detém 11% do mercado. E a Xiaomi, com 7% do mercado, mas também com um número de 600 mil unidades vendidas, igual a Apple. Então, quer dizer, é um mercado que está em expansão, é um mercado que ainda tem muito que crescer e que eu espero que o Facebook não entre. É basicamente isso que eu quero para o futuro.
Acho curioso que esse mercado não tenha crescido mais, na verdade, em 2018, quer dizer, até agora, né? Uhum. A estimativa é que seja 9 milhões, mas eu fico surpreso que... É porque parece que a gente tá ouvindo falar tanto desses assistentes que nos últimos anos que eu tô pensando, caramba, isso que já deveria ser algo presente em todas as casas, sabe? Mas eu acho que tem essa curva de aprendizado para as pessoas se adaptarem ao dispositivo e começarem a fazer, tipo, a famosa propaganda boca a boca, né? De, ah, eu tô usando esse sistema inteligente, aí vai passando as dicas para outras pessoas. E também não existe ainda o killer app para um Sim. dispositivo, um assistente inteligente, sabe? Não existe uma coisa que vai falar, caramba, eu preciso ter esse dispositivo por causa deste comando de voz, deste aplicativo, sabe? Acho que se existir, na verdade, isso, a gente pode ver uma adoção maior, mas até lá, né, não veremos.
Sim. Não veremos de forma nenhuma. Show, então vamos seguir? Vamos seguir o show? Vamos seguir o show. Vamos seguir com o podcast.
Vamos seguir.
Para top. A próxima pauta. Topzera.
Falei top primeiro, querido Rod, o senhor acessa pornografia? Não, pera, não quero essa pergunta sendo respondida.
Sim.
Ok. Então, parabéns pra você. O Pornhub anunciou um novo serviço. É, ele olha entrega só. Pornografia direto na sua casa. Não, mentira. Ok. Na verdade, mas
antes, ele já não assim, faz isso, na verdade, agora que eu parei.
Ele entrega, ele entrega uns DVDs. Quando você não tiver internet, ele entrega DVDs na sua casa. Esse é o novo serviço do Pornhub.
Não tem leitor de DVD. Mas eu divago.
Não, mentira. Na verdade, o Pornhub anunciou um novo serviço online. Isso mesmo, o Pornhub anunciou um novo serviço online. E a empresa, que é conhecida por ser um site de conteúdo adulto, pelo nome, acho que é meio fácil, né, de você imaginar por quê, anunciou uma VPN própria, chamada VPN Hub.
Olha.
Quem diria? Tipo, a Pornhub anunciando uma VPN. Curioso, né? A motivação para criar esse tipo de serviço foi simples. Segundo o Pornhub, o acesso ao conteúdo adulto está se tornando cada vez mais difícil. Sabe por quê? Novas regulações em vários países estão dificultando o acesso de usuários. Então tem, acho que tem uma resolução... É, sério. Tem uma resolução rolando agora na Europa que vai bloquear o acesso a pessoas que não tenham comprovado que são maiores de 18 anos.
Olha só.
Não é uma coisa meio louca. E isso tá reduzindo o acesso do Pornhub, por isso que ele criou essa VPN Hub. Aí você pensa um pouquinho, né? O Pornhub é um serviço de entrega de mídia. Então ele tem que ter servidores em todos os cantos do mundo. Sim. Por que não usar esses servidores também para VPNs? Então eles devem ter pensado um pouco nesse processo, em como usar os servidores que eles já estão nos locais onde eles... né, tem servidores, pra usar isso como VPN. Eles devem ter ligado uma chavinha lá e tá tudo configurado. Maravilhoso. Obviamente, com esse monte de regulação, a solução é criar essa VPN.
Sim.
E eles foram além. Eles não vão cobrar, inicialmente, o acesso por essa VPN. Todo mundo pode usar hoje, quem tem smartphone pode usar hoje a VPN Hub de forma gratuita. É só você baixar um aplicativo no Android ou iOS e você pode ir lá navegar tranquilamente no VPN Hub com uma VPN ilimitada e grátis. Mas aí você comenta comigo, Rod. Se uma coisa é grátis, quer dizer que eu sou o produto? Não!
Se é uma coisa grátis, eu sou o produto, Rafa?
É, exatamente. Muito obrigado por essa sua interpretação maravilhosa. É claro.
Eu tô aqui pra isso.
Muito obrigado. Não, você não é um produto, Sr. Rod. Você é só um Helis usuário. Porque a VPN Hub, segundo o Pornhub, não captura dados de navegação nem dados de usuário. Olha só.
Que coisa.
Segundo eles, é totalmente anônima e quando você se conecta à VPN, você está usando a internet em um túnel criptografado. Então ninguém, nem seu servidor, nem o Pornhub consegue ver onde você está navegando.
Bom, diz ela, né? Diz Pornhub, diz a empresa.
Exatamente. Vamos chegar nos caveats um pouquinho no final. Por enquanto, vamos ficar felizes que ela existe, porque é uma VPN que está aí também para driblar serviços que são bloqueados em certos países, que são censurados, né, como Twitter, como Facebook e em alguns outros, e que obviamente não censuram VPNs, talvez.
Sim.
Mas tem aí suas desvantagens também. Por exemplo, o VPN Hub, embora ele seja gratuito no iOS e no Android, ele é pago para acesso via desktop. Então quem tem Windows ou macOS tem que pagar para usar. O preço é, né, um pouco encareiro em termos de, tipo, comparando com o que a gente já tem em VPN, VPN paga. R$46 ao mês ou R$180 ao ano, segundo o Jean Prado no Tecnoblog.
Ok.
Essa VPN... Pera, opa. E aí vamos então para os caveats. A Pornhub não é exatamente uma das empresas mais confiáveis. Ele já teve dados vazados. E além disso, a MediaGeek, não? Como é que é o nome? A MindGeek é uma empresa que detém vários outros sites de conteúdo adulto e que foi citada num documentário chamado After Porn Ends, que está na Netflix, por sinal, fica aqui minha recomendação. E é uma das grandes responsáveis por ter destruído a indústria de conteúdo adulto, de entretenimento adulto, segundo esse documentário, cara. É, então, elas... Basicamente, Pornhub está tentando dar acesso a algo que traz lucro pra eles, obviamente.
Sim, claro.
Mas ainda assim, eu tô olhando por um aspecto positivo. É uma VPN gratuita, ilimitada. É, quando você acessa de forma gratuita, você tem ali a sua velocidade reduzida, que, né, é normal pra qualquer VPN. E você também vai ver anúncios, infelizmente.
Mas o Pornhub assim, já não tem anúncio? Tipo, porque eu imagino que as pessoas que vão usar, vão usar também, provavelmente, pra acessar o Pornhub, essas coisas. É o principal foco deles, né? Não é nem você uma VPN, é você usar o Pornhub.
Mas o que eu entendi é que quando você está acessando outros sites, você vai ver anúncios que vão dar dinheiro pro Pornhub, basicamente.
Ah, outros sites, entendi.
É,
entendi,
isso.
Até, entendi.
Bom, é importante lembrar também que, tipo, o Pornhub não é a primeira empresa a disponibilizar um serviço que é diferente do que ele normalmente já disponibiliza. A Cloudflare, por exemplo, lançou em 1º de abril um DNS que era anônimo e que, segundo eles, é mais rápido do que o Google. Só que a diferença é que a Cloudflare tem uma empresa terceirizada que confere se os dados são anônimos mesmo. O Pornhub nem isso quis fazer. Então,
claro,
aí vamos de novo, é um serviço gratuito que você pode usar no celular e você usa se você quiser, sabe? Você tem essas recomendações de especialistas que, tipo, se você é um cara que entende de tecnologia, você pode fazer um track de onde a VPN tá te mandando, você vê se ele está capturando alguma coisa, faça.
Sim.
Porque, embora seja algo útil em lugares que seja difícil acessar certas redes, ou que seja difícil publicar conteúdos que sejam censurados pelo governo, acessar sites que sejam censurados pelo governo, é gratuito, sabe? Eu achei legal, achei o Pornhub saindo um pouco do ramo de conteúdo adulto e fornecendo um serviço que é realmente útil. Embora conteúdo adulto pode ser útil, não sei. Talvez?
De certa forma é útil, né? Senão não teria gente buscando. Mas talvez num quesito que seja duvidável no geral. Não sei, é uma iniciativa meio... Não sei, eu acho que, assim, se você quer usar um VPN efetivamente para acessar outras coisas que não seja o Pornhub, eu particularmente escolheria algum outro VPN, mesmo que você pagasse o Pornhub, por exemplo, o VPN Hub, alguma coisa assim, eu pagaria algum outro por simples questão de não confiar muito que a Pornhub faria isso, ou que os meus dados seriam cuidados de uma forma segura, né? Independente de ser os dados de navegação ou não, né? Se eles não guardarem os dados de navegação. Mas os meus dados mesmo, tipo login e cartão de crédito e sei lá mais o que eu precisaria usar para pagar pela VPN, eu preferiria fazer isso em outro, com outra VPN, que é exatamente o que eu faço, né?
Mas não existem muitas VPNs gratuitas aí.
Então, esse era o meu segundo ponto. Se você quer uma VPN que seja ou única e exclusivamente para acessar o Pornhub, ou uma VPN que seja gratuita, aí eu acho que talvez eu desse uma chance pro Pornhub, por ser dessa VPN Hub, justamente por ser, né, parece ser a mais completa, entre aspas, né, e free, totalmente gratuita, que você pode usar quando você quiser, assim que você precisar. Se não for algo que você usa efetivamente para trabalho, que você usa de alguma forma que seja mais necessário uma política de privacidade mais rígida, tanto faz qual VPN. Não tanto faz qual VPN que você usa, mas pelo menos você tem um pouco mais de paz de espírito de dizer, ok, eles pelo menos dizem que não coletam os meus dados. Eles têm uma solução para ganhar dinheiro em cima disso e não vender os meus dados e simplesmente dizer que não coletam, mas no final das contas coletam, né? Então,
sim.
Tem isso.
Justo. Muito justo. Eu gostei desse VPN. Não quer dizer que eu vou acessar.
E qual o problema se você acessar? Você pode usar o VPN Hub à vontade. Independente Posso? Do site que você vai usar. Ninguém está te julgando aqui, Rafa.
Não. Eu estou sentindo um julgamento chegando lá de Porto.
Oh, não sei, pode ser de outra pessoa. Vamos para a próxima
pauta. Próxima pauta.
Finalmente, a Uber deu algum tipo de lucro alto, algum tipo de lucro significativo. A empresa anunciou que fechou aí esse primeiro trimestre de 2018 com um lucro de, pasmem, 2,5 bilhões de dólares.
Jesus!
Bilhões de dólares.
Jesus!
E uma receita de 2,6 bilhões de dólares. É a primeira vez que a empresa está registrando um lucro tão significativo, né? E por isso, ela com certeza já se tornou uma empresa madura, que vai de fato dar lucro e muito lucro para o futuro.
Ah,
todos
então
os
saiu
trimestres,
da fase de startup.
Ver. Exatamente. Não é verdade, Rafa? Ela não vai fazer isso?
Nossa, com certeza. E hoje de 1º de abril.
É, não exatamente. É, esse resultado que foi tão maravilhoso, né? E que provavelmente... A Uber tem ação no mercado? Na Bolsa de Valores?
Eu acho que, creio que não.
Não? Bom, tá bom. É, mas enfim. Se a Uber tivesse no mercado de ações, provavelmente os botezinhos estariam loucos para comprar ações da Uber, porque vai valorizar, porque está dando lucro, notícia é que está dando lucro e tudo mais, mas não é bem assim que a banda toca, não é mesmo? Esse resultado foi artificialmente aumentado, e eu vou explicar o porquê. A empresa vendeu uma quantidade enorme de operações em vários países asiáticos e acabou se fundindo também na Rússia, por exemplo, com a Yandex.Taxi, que é uma empresa também de carros por aplicativo, né? De carros particulares por aplicativo. Exatamente. Com todos esses acordos e todas essas vendas, a Uber gerou 2,9 bilhões de dólares. Ela recebeu em caixa 2,9 bilhões de dólares. Sem esses incentivos e sem essa situação toda, né, a Uber teria fechado, na verdade, no negativo nesse primeiro trimestre. Como
seguindo a tendência dos últimos anos.
Pois é, exatamente. Como bem reportou aí o Tecnoblog, ela teria fechado no negativo em 480 milhões de dólares nesse primeiro trimestre. O que ainda assim não é um resultado ruim, tá? Não seria um resultado ruim. Por quê? A empresa, no mesmo período do ano passado, teve um prejuízo de 800 milhões de dólares e ainda fechou 2017, o ano como um todo, com um prejuízo superior a 4 bilhões de dólares. Uau. Então, quer dizer, se ela consegue diminuir o valor da dívida, né, desse prejuízo dela, pelo menos no primeiro trimestre até agora, né, já é bastante positivo, já é um resultado bom, né, já é um resultado considerado positivo.
Se ela aprender a, tipo, não sangrar dinheiro, basicamente...
Seria ainda melhor, mas por enquanto não tá rolando. Obviamente que esse resultado não seria tão bom, mas já seria bom. E esse resultado seria positivo e tá acontecendo porque a empresa está diminuindo os seus custos, já que agora ela de fato está madura, né? Ela já é uma empresa grande, que tem bastante colaboradores e bastante motoristas, né? Então, e já tem uma reputação muito grande. Então ela tem diminuído a quantidade dos descontos para clientes, ou seja, você não está recebendo mais cupomzinhos de desconto, obviamente, que é o caso aí da Cabify, 99, essas coisas que dão cupons a dar e vender, né? Qualquer coisa, o cliente espirrou, o chefe espirrou, toma 10% de desconto. Para justamente obter mais usuários, mais gente usando a plataforma. E a Uber está diminuindo porque ela não precisa mais disso. Agora tem cliente suficiente, tem usuário suficiente na plataforma para se manter bem estável. Claro que ainda dá desconto, mas em valores muito mais reduzidos. E ela também tem diminuído a quantidade de subsídios para atrair motoristas, porque os motoristas também, para trazer eles para começarem a trabalhar para a Uber, ela precisa dar um incentivozinho, né? Precisa molhar a mão do motorista, falar, olha, vem pra cá que você vai ganhar não sei quantos por cento a mais se você se cadastrar agora ou qualquer coisa do tipo, né? Agora ela já tem uma base considerável de motoristas, então não vale a pena ficar investindo tanto nesses subsídios.
E vale lembrar também que a Uber tem aumentado o preço em algumas cidades, né? Inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo, recentemente passaram por um reajuste. Os preços começaram a ser mais altos. Então,
pois é.
Eles já estão notando assim, opa, vamos aumentar um pouquinho o preço para começar a dar lucro.
Pois é. Mas ainda não se sabe quando que a empresa vai dar realmente um lucro significativo, né? Porque ainda existe
como assim?
Um grande...
2,5 bilhões é significativo. Não foi
cala
só um golpe.
Boca. Que você não prestou atenção no que eu acabei de falar, caralho. Presta atenção.
Eu estou sendo irônico, dá licença.
Não dou licença. Não pode passar. Eu tô falando muito palavrão, a gente recebeu um feedback essa semana, inclusive, que eu não deveria falar tantos palavrões, então peço desculpas, tá? Vou tentar ser mais family friendly.
Teu pé!
Pois é.
Já vai com a censura.
Pois é, eu já criei a censura. O Pedro não precisa adicionar. mas a empresa ainda tem um gasto muito grande, né? Apesar de já estar bastante maduro, mas ela ainda tem um gasto muito grande e constante, que é justamente os motoristas. Quanto mais motoristas ela tem, mais ela precisa pagar em dividir o lucro, né, com esses motoristas, dividir os valores das viagens. Esses motoristas geraram quase 11 bilhões de dólares em corridas, ou seja, teoricamente, se não existisse a comissão do motorista, a Uber teria embolsado 11 bilhões de dólares. Mas como tem a comissão, ela teve que pagar aí 8 bilhões para os motoristas. Então, quer dizer, apesar dela estar no lucro com os motoristas, ainda assim é um valor muito grande de comissão. E quanto mais ela conseguir diminuir, melhor para ela, né? Obviamente.
Claro.
Mas dito isso, infelizmente, né, pelo menos para a Uber, essa situação provavelmente não vai mudar tão cedo, porque eles acabaram de anunciar também que vão parar de testar os seus carros autônomos na cidade do Arizona. Cidade do Arizona, pra quem não sabe, foi onde aconteceu o atropelamento de uma mulher, causado por um carro autônomo da Uber, que acabou levando à morte dessa moça. E desde março, se eu não estiver enganado, o programa de teste de carro autônomo estava suspenso na cidade, mas agora a Uber decidiu simplesmente parar mesmo esses testes na cidade. Não quer dizer que a empresa vai parar de testar carros autônomos, porque não é do interesse dela, ela quer testar e ela quer tirar o motorista da jogada, mas claro, com certeza é um passo para trás, né, em relação às outras empresas que estão todas presente no estado do Arizona e que elas estão presentes lá porque o próprio estado não tem regulações muito fortes em termos de carros autônomos. Então, é um lugar que é fácil para essas empresas implementarem os testes com esses carros sem nenhum tipo de problema com a lei, né? Então, é um espaço aberto para poder mapear situações do dia a dia. Né,
isso também pode ser uma excelente forma do PR do Uber começar a ser um pouco mais positivo, né? Porque eles estavam tentando lidar com esse problema desse atropelamento há bastante tempo. E falar que vai cancelar os planos de carros autônomos, que foi o que causou o atropelamento, na cidade de onde o atropelamento aconteceu, pode ser também uma maneira de eles apagarem o fogo e, sei lá, daqui a um mês, dois meses, testarem em outro lugar, sabe? Sem anunciar nem nada. Porque a gente tem falado bastante coisa e criticado bastante o Uber por não ter testado com eficiência a inteligência artificial deles, né? Que permite que identifique pessoas no carro e tal. Acho que a gente deve ter falado que uma das formas do Uber se recuperar disso seria, tipo, cancelar os planos, parar um pouco, voltar atrás, ver, configurar certinho, bonitinho, fazer testes mais internos pra depois colocar o carro nas ruas. Então, talvez eles tenham ouvido tecnicalidade e pensado, opa, esses caras têm uma boa ideia, vamos implementar essa ideia deles aqui e sucesso. Então, muito obrigado, Uber.
A gente agradece, patrocina o programa que tá tudo certo. A ideia tá paga. Pois é, vamos ver qual vai ser o futuro aí da Uber, mas ela já estava atrás, né, em termos de carros autônomos, com relação às outras empresas, agora vai ficar ainda mais para trás e mais tempo vai demorar para conseguir gerar lucros expressivos de 2,5 bilhões de dólares que não sejam artificialmente inflacionados.
Então, Uber, seu lucro está chegando num carro Fox. Em 5 minutos.
Sim, pois é, no local combinado. Muito bom.
Temos um título?
Temos um título, provavelmente. Bota lá, escreve lá.
Seu lucro está chegando no local combinado.
Essa semana a gente tem microbits, então vamos a eles.
Vamos nós. Nosso querido Google pode ter mentido. Esta é a Microbits da semana. Nós falamos no episódio 87 sobre Google I.O. e como eles apresentaram uma inteligência artificial chamada Google Duplex, que é capaz de responder de forma natural, ligar para estabelecimentos e responder às pessoas que atendem de forma natural. E aparentemente pode não ter sido assim. Porque o seguinte, um jornalista americano do site Axios notou algumas peculiaridades da apresentação que, segundo o CEO do Google, Sundar Pichai, disse que era completamente genuína, uma chamada de verdade. Atendente não falou o nome do salão quando atendeu o telefone. Sim. Não falou seu próprio nome também, para a pessoa poder conversar com ela. Não dá para ouvir nenhuma conversa de fundo no salão. Se é que ele estava aberto, então tinha alguma coisa acontecendo. E a atendente não pegou nenhum detalhe além do nome para manter reserva no salão. Então, normalmente você faz uma reserva e você dá o seu nome e o telefone, né?
Nossa,
aparentemente,
verdade.
Aparentemente, quatro coisas.
Que bizarro.
Aí o jornalista do Axios, tipo, notou esse pequeno problema. Ok, vou conversar ali com o Google, né? Tipo, mandou um e-mail. Google, responde essas quatro perguntas para mim e tal. Qual o nome do salão? A assessora do Google se negou a responder. Aí o que o Axios fez? Ligou para todos os salões da região onde o Google diz que faria ligação. E todos eles ligaram, atenderam e falaram o nome do salão e o nome da atendente. Ou seja, o Google pode ter fingido.
Ou seja, o Google mente.
Tan, tan, tan. Aí o Axios mandou de novo, falou esse questionamento, mandou para a assessoria de imprensa do Google e depois de repetidas tentativas de contato, não responderam.
Olha,
até agora. Isso já aconteceu faz alguns dias e o Google não respondeu, não, simplesmente não fala sobre esse problema. E nós sabemos assim que inteligência artificial, as coisas que envolvem inteligência artificial em geral, as empresas gostam de mostrar que o uso prático, né, que aquilo vai ter na vida das pessoas, porque é assim que eles conseguem vender um produto. E é assim que eles conseguiram vender o Google Duplex, o Google Assistente, né? Ele é uma coisa mais inteligente. E por isso que eles não deram também uma data de lançamento, vai ser lançado, tipo, lá pra frente, né? As empresas nem sempre fazem essas coisas, revelam essas coisas quando elas já estão prontas, sabe? Então, acho que esse pode ter sido o caso aqui. Ela não estava pronta, então o Google fingiu, porque ele já sabia que no futuro ele vai funcionar exatamente assim. Mas, mesmo assim, ele em alta chance dele ter fingido essa ligação. Aí te leva a pensar, será que isso te faz pensar que a tecnologia vai ser pior quando for lançada, ou você acha que tem a chance de ser funcionar do jeito que eles mostraram?
Olha, particularmente eu acho que tem grandes chances de funcionar do jeito que eles demonstraram. Assim, eu acho que se eles não estão muito próximos disso, não teria motivo para eles criarem esse alvoroço todo. Eu vejo desse jeito. É claro que empresas são, entre aspas, burras, né? E gostam de fazer esse tipo de coisa. Mas eu tenho confiança no Google de que ele não tá mentindo. Bom
eu tô com o pé atrás. Mas... eu tô com o pé atrás. Eu quero que o Google... Quero que isso seja verdade, mas... Quero que o Google pare de fazer essas merdas, sabe? Essas coisas óbvias. Se for pra fingir bem, coloca pelo menos, né, alguma coisa de fundo. Um salão funcionando de verdade, né? Por favor. E, não diz que é de verdade também, coisa. Né?
Bota alguém do outro lado da linha com um secador de cabelo ligado no fundo.
Por que não, né? Eu quero muito saber a opinião dos nossos ouvintes sobre isso. Mande uma mensagem pra gente no technicalidade@b9.com.br, que ela vai ser lida aqui no episódio que vem.
Sim, por favor, faça isso. Sim.
Vamos para os gadgets da semana?
Vamos, que essa semana os gadgets estão tops.
Topzera.
Gadget da semana. Tá. Desde que os notebooks da Razer começaram a ficar super finos e poderosos, eu tenho ficado cada vez mais atento a esses notebooks, né? Os Razer Blade Stealth, que saíram um tempo atrás, na verdade já tem bastante tempo, mas foram atualizados recentemente, já eram bastante poderosos, mas por serem extremamente finos e precisarem estar na classificação de ultrabooks, acabavam sacrificando um pouco da performance, o que eu não queria. Por outro lado, a Razer tem a linha Razer Blade, apenas, que era que mais combinar, interessante.
É um nome incrível, né? Razer Blade.
Sim, eu acho
maravilhoso. Ótimo. Eu acho maravilhoso.
Muito bom.
Razer, patrocina a gente.
Nossa, Nossa, Razer, manda um notebook pra gente testar aqui. Mas agradece, viu? Os Razer Blade em si, né, por outro lado, já eram mais interessantes, era algo que brilhava mais os meus olhinhos, porque eles já são finos o suficiente, pelo menos no meu ponto de vista, e leves também o suficiente, além de super poderosos. Eles meio que gosto de comparar os Razer Blade com os MacBook Pro. Eles não são exatamente... não tem a mesma função, necessariamente, né? Porque
não rodam os dois macOS?
Exatamente.
Só um deles?
Mas no sentido de... O Razer Blade, ele é muito mais voltado para jogos do que o MacBook, óbvio. Mas em termos de qualidades e construção e design, peso, finura, né? Toda essa questão do jeitão que o notebook é, do hardware em si, o Razer Blade é praticamente igual ao MacBook, só que ainda superior porque tem mais poder de fogo dentro dele. E ainda é todo preto, que eu acho mais bonito. Agora, o Razer Blade ganhou um belo do upgrade esse ano, principalmente na tela, em termos de tamanho, aumentou de 14 para 15 polegadas, acho que também tinha uma versão de 13, mas a versão mais parruda era de 14, e agora foi para 15, além de melhoras no tamanho da tela em si, das bordas da tela, que estão extremamente finas. As do antigo Razer Blade dava quase para pegar a tela como um tablet e apoiar o dedo do lado, porque tinha um espaço muito grande. E a tela também suporta um refresh rate de 144 Hz, ou seja, 144 refreshes por segundo, em Full HD. com 100% da cobertura de gama, da cobertura de gama de cores sRGB e Adobe RGB, ou seja, é calibrado de fábrica para você fazer trabalhos profissionais para internet ou edição de foto, vídeo, essas coisas todas. Muito top. Apesar de já terem outros notebooks. Sim, outros notebooks já têm telas de 144Hz, calibrados, blá, 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 blá. Mas agora a Razer tá botando nos notebooks dela, que também é ótimo. É, teve um upgrade na CPU, claro, para a 8ª geração aí dos processadores da Intel. Ou seja, 6 núcleos e 12 threads de processamento. E, graças ao bom Deus, suporte para até 32 GB de RAM. Obrigado. Finalmente, não aguentava mais. Até 512 GB de armazenamento, Wi-Fi AC, né, e Bluetooth 5.0. Não sei se outros notebooks já tem Bluetooth 5.0, mas agora o Razer Blade tem também. Os novos Razer Blades ficaram um pouquinho mais finos, então a Razer foi obrigada a colocar a versão Max-Q das placas gráficas que eles já usavam nos Razer Blades antigos. A versão Max-Q é basicamente uma versão low power da mesma placa gráfica. Então a GTX 1060 Max-Q é um pouquinho mais com menos poder de fogo, mas para acompanhar um requerimento específico da NVIDIA, eles fazem essas versões do Max-Q. Mas ainda são muito poderosos, e as placas gráficas que eles têm nos Razer Blades são a GTX 1060 Max-Q e a 1070 Max-Q também. Blá blá blá, versão full, muito poderosos. Sim, e o mais importante é que essas placas gráficas são realmente poderosíssimas e suficientes para jogar qualquer jogo que você quiser. O problema ainda continua sendo o preço. Antes os Razer Blades já eram caros, como vocês podem imaginar, né? Acho que começava em $1,299 ou alguma coisa assim. Agora eles passaram de caros para caríssimos, porque o preço inicia na versão mais básica em $1,899 pela versão com tela Full HD e 60Hz, podendo chegar até $2,899, ou seja, um aumento de $1,000. Por uma versão com uma tela 4K a 60Hz e uma GTX 1070 Max-Q, ou seja, topo de linha, 16 ou 32GB de RAM, 512GB de armazenamento.
E essa é a tela touch também, né?
Sim, é a tela touch, exatamente. Então,
pra que touch? Não toque na sua tela de notebook, pelo amor de Deus.
Ah, eu gostava quando eu tinha um notebook com touch.
A tela ficava cheia de marca de dedo, né, meu querido?
Ah, foda-se. Por favor. Não posso falar palavrão. Dane-se.
Deixa o mouse de um lado, um paninho do outro pra poder limpar a tela.
Exatamente, mas essa era a ideia. Bom, esse é o meu gadget dessa semana. Eu fiquei com a minha cabeça explodiu com esse notebook. E eu quero 3 na minha mesa agora. Um de cada modelo. Beijo, Razer.
Eu quero 4, são 4. Ah, eu quero só o 3 porque o touch eu não quero, realmente. Nossa, eu gostei muito, eu quero todos eles.
Não, eu quero a versão base, eu quero a versão Full HD com 144Hz, eu quero a versão 4K.
Justo. Razer, por favor, mandando pra gente.
Sim. Aqui, quero na minha mesa amanhã. Eu te mando meu endereço aqui em Portugal.
Muito bom, adorei seu gadget da semana. O meu gadget é muito melhor.
Pelo título que eu vi aqui na pauta, realmente é muito melhor. Eu já te dou isso, já.
Ah, veja só, o seu Rodrigo concordando com minha pessoa. Vamos registrar o tempo, são 20 horas e 32 minutos aqui do horário de Brasília, do dia 24 de maio de 2018. Sim, então o Rodrigo concordou comigo, muito bom. Que fique registrado. O meu gadget dessa semana é um Lego conectado. Olha que massa. Pra quem não conhece Lego, você estava provavelmente perdido numa floresta ou dentro de uma caverna dos últimos 50 anos. Bem-vindo de volta à civilização. Lego são brinquedinhos, né, que você monta e tal. E assim, eles já tiveram um kit que eram conectados, que eram chamados Boost Sets. Que eram Legos que eram voltados mais para o aprendizado. Então, permitiam que as pessoas, eu diria, tipo, adultos de todas as idades, crianças de todas as idades também, criassem robôs e colocassem, meio que aprendessem códigos, né? Porque você ia aprendendo robótica junto com a montagem dos Legos. Então, tinha motor, tinha um controle remoto, tinha aplicativo e tal, que você fazia o robô, ou você fazia um Lego e você fazia ele se mexer. E aí você aprendia robótica. Esses novos kits do Lego que eles anunciaram agora chamam Powered Up. E são kits que são voltados mais pra diversão. Por quê? O primeiro kit que eles anunciaram é nada mais, nada menos do que do Batmóvel.
Olha que lindo. Olha que legal!
É lindo, maravilhoso. E as imagens do negócio funcionando é muito legal. Esses kits são também um pouco mais complexos em termos de conexões e motores, porque eles têm dois motores no kit agora, tem baterias mais poderosas e a conexão é feita por um aplicativo também. Esses kits também deixam você configurar velocidade, direção, som e duração dos movimentos, permitindo tipo, que você faça toda sorte de coisas com o negócio depois de montado. Assim, eu gosto desse tipo de coisa porque a Lego ele sempre encontra uma forma de você de se inovar, sabe? De entrar nesse mundo de tecnologia de uma forma divertida. E o Boost 7, esses primeiros Boost 7 lançados lá em 2017, eram legais e eram coisas que embora sejam mais voltadas para aprendizado, eram coisas divertidas também. E é legal ver que a Lego não tá parando no tempo, não tá ficando só nessa parte de aprendizado. E agora a gente tem um Batmóvel pra poder montar e jogar. A minha criança interior tá, tipo, super feliz.
Sim.
Aí você vai ver o preço.
Aí você fica triste.
Aí você fica um pouquinho triste. Porque o kit do Batmóvel vai custar $100.
Ok.
Out. Ok. O aplicativo é gratuito.
Dane-se.
Enfim, tem 321 peças pra quem quiser, dois motores, uma bateria. E você pode comprar um Boost Kit também, que tem um motor extra e várias combinações de cores diferentes, um sensor de distância, etc., que tem 843 peças adicionais. E assim, no futuro eles pretendem lançar mais, como trens, por exemplo, pra você montar outras coisas e não são para entretenimento ainda, mas não são necessariamente temáticas como esse do Batmóvel. Acho que o do Batmóvel é o mais legal, por enquanto, tá?
É, sem dúvida. Já tá no topo da lista, já. Melhor Lego.
Melhor brinquedo ever para todos os adultos. Para todas as crianças. Eu quero muito um... mas é tipo aquele... Sabe aquele... O bonequinho do BB-8?
Sim.
O BB-8. Então. É uma coisa que você, tipo... Quando lançou o novo Star Wars, aí todo mundo tava querendo um desses e tal. Eu imagino que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Eles vão lançar isso, vai ser bacana durante um tempo, e no mês seguinte ninguém mais vai lembrar. Então, vou esperar chegar aqui em 2020.
Pelo menos provavelmente vai estar mais barato, né?
É.
Será que não? Com os descontinhos?
Eu espero.
Sai a Mas segunda eu também quero geração, saiu um novo...
Eu quero muito, por favor. Até lá, eu me contento com as mensagens dos nossos queridos ouvintes que podem mandar sobre Lego. Se você tem conhecimento de Lego e já mexeu no Boost 7, manda uma mensagem pra gente. Fala como que foi. No technicalidade@b9.com.br. Por favorzinho. Obrigado. Vamos então para o patch?
Vamos nessa.
O nosso querido amigo Arthur Câmara mandou o seguinte comentário no arroba Tecnicalidade lá. Quer dizer, mandou pro arroba RafaCST e eu mandei pro arroba Tecnicalidade, né? Pra gente comentar aqui neste podcast. Ele diz o seguinte: o Google usa uma rede neural chamada WaveNet para gerar voz artificial. Ele tá comentando o fato de que eu comentei sobre a gravação do John Legend, né? Ele fez essa... Ele teria gravado várias a voz dele para o Google usar como assistente. E, na verdade, o que o Arthur Câmara diz é que ele gera uma voz artificial baseada na voz da celebridade. Então, o John Legend não precisou passar tanto tempo assim na cabine para gravar. só o suficiente para a rede aprender e reproduzir a voz dele. E não precisa gravar todas as possíveis variações. Então, muito obrigado, Sr. Arthur Câmara. E eu realmente não sabia disso. Eu achava que o Google, assim, o Waze, por exemplo, permite que você grave todas as falas necessárias para ele funcionar. Mas ainda assim, são várias falas, né? E eu pensei, então o Google deve usar mais ou menos a mesma coisa, né? E não.
Eles anunciaram, então, né, junto com na Google iOS, essa WaveNet. Só que, sei lá, eu imaginei que de qualquer forma eles fossem botar o John Legend pra gravar mil vezes, um milhão de coisas. Eu achava que sim. Assim, então, provavelmente não tudo, porque, né, tem tanta coisa. Mas... E de alguma forma simular, sei lá. Mas sei lá, não acho que ele deva ter passado então muito tempo mesmo no estúdio. Deve ter sido algo bem pontual, bem só pra aprender mesmo.
Então, muito obrigado, seu Arthur, pelo seu comentário. Valeu.
Agradecido. A gente agradece demasiadamente. E se você quiser comentar aí também mais coisas pra gente, se você quiser falar sobre o episódio de hoje, o que, que você achou, o que, que você quer comentar sobre a situação da Uber, a situação da Google como a maior vendedora de smart speakers do mercado, e sobre o Lego conectado, que eu achei topíssimo, eu quero muito, muito, muito um Batman, meu Deus.
Powered Up?
Não, como é que é o nome?
Batmóvel?
Batmóvel, isso. Nossa. Eu quero muito um Batmóvel de lado. Deus abençoe. Por que eu demorei tanto pra falar
que
Batmóvel?
Já é tarde, isso daqui, você precisa dormir.
Pois é, eu já não tô mais me aguentando em pé. Então, se você quiser mandar uma mensagem, enquanto eu estiver dormindo, manda lá em tecnicalidade@b9.com.br, que semana que vem a gente vai dar uma lidinha aqui ao vivaço.
Isso aí. Se você quiser mandar uma mensagem quando o Howard estiver acordado, você pode mandar também no @tecnicalidade lá no Twitter, que nós estamos lá. E você também pode deixar 5 estrelas no iTunes pra gente, porque isso ajuda a divulgar o podcast.
Sim, sem dúvida. Ajuda muito a divulgar o podcast. Inclusive, tenho percebido, acho que eu já comentei na semana passada, mas eu comento de novo, porque daí eu acho que vai incentivar as pessoas a fazerem mais, que eu tenho percebido, sim, que os reviews têm aumentado, o número de reviews. As pessoas não têm deixado comentários, mas os reviews não diminuíram as nossas estrelinhas no iTunes, então eu tô chutando que as pessoas estão falando bem da gente, estão botando 5 estrelinhas mesmo. Então, continuem, por favor, tá ajudando muito, muito obrigado. A gente tá subindo nos rankings do iTunes e vamos dominar este iTunes.
Vamos.
Mas por enquanto, se você quiser ajudar a gente a dominar as nossas contas bancárias, porque também custa dinheiro para fazer esse podcast, e quiser apoiar a gente de alguma forma, você pode apoiar a gente lá no Padrim, padrim.com.br/tecnicalidade. Dá uma olhada lá, contribui 1, 2, 5 reais aí no seu mês. Ajuda muito a gente a manter as luzes acesas, porque agora as luzes estão acesas em euros. Então, ajuda muito.
Estão piscando.
Pois é.
Links para tudo que a gente comentou aqui neste episódio estão lá no b9.com.br. Valeu?
Não deixa de acessar lá. E, como o Rafa já falou, a gente tem o @tecnicalidade. Mas se você quiser mandar uma mensagem especificamente para mim, para a minha pessoa, você pode fazer também no Twitter. Eu sou @RodRCastro.
E se você quiser mandar uma mensagem para mim especificamente, você manda no @RafaCST. E é isso aí.
E é isso aí. E acabou. E agora...
Fechou.
E agora é ir para a cama, que eu tô com sono. Não por causa do VPN do Pornhub, ok? Ok, só pra deixar bem claro, tá bem?
Muito bom, então, bem alinhadinho, então, valeu.
É só pra especificar, então, muito boa noite pra vocês, e bom dia, boa tarde, se você estiver ouvindo em qualquer outra hora do dia. Isso. E
bom
tchau,
dia Brasil, boa tarde Itália, até mais.
Pois é. Valeu, tchau.
Tchau. Bem.
Uma inteligência?
Inteligência.